Esta é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores.
Programa Brasil de Fato no ar.
Aumenta o som.
Você ouve agora.
Uma hora de música boa.
Também informação popular.
As principais notícias sobre política, saúde, educação e prestação de serviços. Você ouve aqui no programa Brasil de Fato.
É mais uma história de um casal que não deu certo. A moça linda e ele um cara tão perfeito. E adivinha, amor, de quem eu tô falando? Casaram ontem e já estão se separando. Que pena. É, não foram eles que vieram te dizer que além de pobre eu não servia pra você. Tá explicado esse amor que nos pertence. Lembra que eu disse que com a gente é diferente? Pra quem duvida, te namorava de novo, te amava de novo, pedia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo. E com você, amor.
Olá, gente, estamos começando mais uma edição do programa Brasil de Fato. Hoje é o som de Daniel, com Casava de Novo. Eu sou o Guilherme Henrique, você já me conhece e também conhece a minha companheira de bancada, Geisa Marques. Tudo bem, Geisa?
Oi, Gui, tudo bem?
É isso aí, a gente vai atualizar você sobre notícias importantes da semana, essa edição especial do fim de semana do nosso programa Brasil de Fato. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre a mini-reforma trabalhista aprovada no Senado. Vai dar o que falar, estão mexendo nos seus direitos, é ou não é, Geisa?
É isso mesmo, Gui, e nós também vamos analisar uma pesquisa do IPEA que, olha só, mostra como mulheres que trabalham fora sofrem com a violência doméstica.
É, muito triste. Além disso, tem momento agroecológico sobre um projeto no semiárido do Ceará. Alimento é saúde sobre a goiaba e mais uma história curiosa do nosso colunista Mozart Benedito. Então, ó, Geisa, bora começar o programa dos dias 24 e 25 de agosto de 2019.
Seus pais, igual anos atrás, tudo de novo. E com você, amor, te namorava de novo, te amava de novo, pedia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo. E com você, amor, casava de novo.
E para acompanhar o programa, sintoniza aí na Rádio Imprensa 102,5 FM ou então na Rádio Brasil Atual 98,9 FM aqui na capital paulista.
Outra opção é sintonizar na Rádio Super de Sorocaba 87,5 FM.
E para você que mora na região noroeste do estado de São Paulo, liga aí na Rádio Brasil Atual 102,7 FM.
Também estamos na Terra HD 95 FM, no Paraná e regiões próximas.
E é claro, dá para ouvir o nosso programa pelo site radio.brasildefato.com.br.
Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular.
E a gente começa o programa falando de direitos trabalhistas. O Senado aprovou na noite da última quarta-feira a MP da Liberdade Econômica, conhecida também como mini-reforma trabalhista. A medida é criticada por reduzir direitos trabalhistas e sociais que já estavam fragilizados desde o governo Temer. Mais informações com a repórter Gabriela Mesquita.
O Senado aprovou, na noite desta quarta-feira, dia 21 de agosto, a medida provisória chamada de MP da Liberdade Econômica, pelos apoiadores, e de mini-reforma trabalhista, pelos opositores. O texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, sem as regras que liberavam o trabalho aos domingos e feriados. Elas haviam sido incluídas pela Câmara dos Deputados e geraram uma série de críticas de juristas, sindicalistas e parlamentares do campo progressista. Os governistas preferiram recuar para acelerar a tramitação da medida. Sobre os domingos e feriados, continuam valendo as regras atuais. A folga semanal deve ser no domingo. Em casos excepcionais, a empresa deve fazer uma escala de revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical. Ao todo, foram mais de 100 modificações em relação ao texto original. As principais mudanças na legislação trabalhista são: no ponto eletrônico, que precisa registrar ponto diariamente, com horários de entrada e saída dos trabalhadores, todas as empresas com pelo menos 10 empregados. A proposta amplia esse número para 20. O texto libera que as agências bancárias funcionem aos sábados, o que não é permitido na legislação atual. Empreendedores considerados de baixo risco não precisarão de licenças, autorizações e alvarás prévios para abrir uma empresa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Mesquita.
E o presidente Jair Bolsonaro é criticado nacional e internacionalmente por conta de suas falas polêmicas. E no quadro Na Boca do Povo de hoje, a repórter Larissa Borer, da Rádio Brasil Atual, perguntou às pessoas na rua sua opinião sobre esses discursos de Jair Bolsonaro.
Na boca do povo.
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 Jair Bolsonaro está há pouco mais de 7 meses no governo e as polêmicas envolvendo as suas falas são inúmeras. Um dos ataques mais recentes foi contra a ministra Angela Merkel. Bolsonaro disse que o dinheiro alemão destinado à Amazônia seria melhor gasto reflorestando a Alemanha, o país europeu que mais preserva o meio ambiente. Fomos às ruas perguntar às pessoas como elas avaliam as falas do presidente da República.
Cauê Ferreira, eu sou estagiário, literalmente eu acho que ele é uma pessoa que não tem um certo treinamento e nenhuma bagagem para estar assumindo o cargo que ele assumiu hoje. Acredito eu que um presidente ele tem coisas muito mais importantes do que querer ficar dando posts de internet, que parece que ele não tem muita coisa para fazer, para ficar em Twitter e Facebook. Acho que a economia deve estar muito boa para ele estar acomodado do jeito que ele está. Quem é alienado junto com o presidente, eles estão achando uma glória, porque, crendo ou não, na minha visão, Bolsonaro é o Donald Trump do Brasil. Então, eu acho que temos um papel de bobo alegre, de fantoche, e não somos levados a sério com toda certeza. Eu, particularmente, não fico envergonhado, até porque eu não votei. Eu sei meus princípios, eu tenho meu objetivo. Óbvio que meu objetivo ele fica mais difícil por conta de terceiros que envolvem ele, porque ele que assina termos que libera algumas coisas que me privam de outras. Então eu não me sinto envergonhado, mas eu sinto que poderia estar bem melhor representado se tivesse da pessoa no poder.
Giovana, bióloga. Bom, cada vez mais ele só tá denegrindo a imagem, né, dele, porque ele não sabe o que ele fala, ele só sabe se enrolar no que ele fala, ele não sabe de onde tira as coisas que ele fala, e cada vez mais faz mais asneira, as pessoas continuam acreditando nele e só tá piorando, e o meio ambiente só tá decaindo e ele só falando mais merda. Bom, a gente tá sendo uma piada mundialmente por conta disso, desde as eleições, e com as falas dele só anda piorando a situação mesmo.
Letícia, eu sou da área de marketing. Na minha opinião, as falas do presidente, praticamente todas elas são sem fundamento algum. Então, falta estudo, falta conhecimento, falta uma base sobre o que ele tá falando, e isso atinge muitas pessoas de diferentes níveis sociais, hierárquicos, etc. Então, primeiro de tudo, ele precisa ter conhecimento do que ele está falando. Se ele não tiver conhecimento, é melhor ele nem falar. Porque depois ele toma uma decisão, tem que voltar atrás, toma outra, volta atrás. E isso não passa nenhuma segurança para ninguém. Acompanhando alguns noticiários de outros países, o Brasil virou uma chacota. E o governo brasileiro virou uma chacota. Então é isso que eu vejo as outras pessoas, os outros países falarem da gente. E a mídia externa também.
De São Paulo, Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Bom, Geisa, pausa pra música aqui no programa agora. E ó, vamos com Kleber e Cauã, TBT.
Resenha Kleber e Cauã.
boteco sem dinheiro, é só pra passar vontade. Comanda vazia, não mata a saudade. Celular descarregado, a prova de recaída. Quero ver ligar com zero de bateria. Lembra até que eu lembro, sofrer até que eu sofro. Não tem pra onde correr, tenho vontade de voltar. De voltar pro boteco de novo. Hoje é dia de TBT, tô devendo todas e lembrando de você. Mas chorando aqui só tem um violão. Cada recordação apago com litrão. Hoje é dia de TBT, tô devendo todas e lembrando de você. Mas chorando aqui só tem um violão. Cada recordação apago com litrão. Sofrer assim até que é bom.
Ué, TBT é todo dia pro Kleber e Cauã.
No boteco sem dinheiro, é só pra passar vontade. Comanda vazia, não mata a saudade. Celular descarregado, a prova de recaída. Quero ver ligar com zero de bateria.
Quero ver.
Lembrar até que eu lembro, sofrer até que eu sofro. Não tem pra onde correr, deu vontade de voltar. De voltar pro boteco de novo. Hoje é dia de TBT, tô bebendo todas e lembrando de você. Mas chorando aqui só tem um violão. Cada recordação apago com litrão. Hoje é dia de TBT, se lembrando de você. Mas chorando aqui só tem um violão. Cada recordação apago com litrão.
Quero ver vocês, vá.
Hoje é dia de TBT, mas chorando aqui só tem um violão. Cada recordação apago com litrão. Sofrer assim até que é vão.
Bom, Guilherme, agora a gente fala de meio ambiente, clima. Aquela chuva que escureceu São Paulo numa das tardes na última semana tinha fuligem tóxica de queimadas, segundo pesquisadores da USP, a Universidade de São Paulo. A água analisada contém reteno, que é uma substância que causa danos ao DNA e pode até mesmo levar à morte de células pulmonares. Vamos conferir mais informações com a repórter Michele Carvalho.
Pesquisadores do Instituto de Química da USP estão analisando a água da chuva que atingiu São Paulo na segunda-feira, dia 19 de agosto. Uma análise preliminar identificou uma substância chamada reteno, um material tóxico oriundo de queimadas. Segundo outro estudo da USP, publicado na revista Scientific Reports em 2017, a exposição ao reteno em altas concentrações pode provocar danos ao DNA e morte de células pulmonares, além de agravar problemas respiratórios e levar a doenças graves, como enfisema pulmonar. O estudo completo sobre as amostras coletadas deve ficar pronto em 30 dias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele Carvalho.
Amiga, você ficou sabendo que o Enem agora tem um aplicativo?
Jura?
Sim, agora dá para conferir todas as informações sobre a prova com mais facilidade.
Nossa, vou baixar agora!
Acompanhe sua inscrição pelo aplicativo Enem Inep. Lá você tem acesso ao seu cartão e número de inscrição e informações com horário, data e local de prova. Enem 2019. Começa aqui o seu caminho até a universidade. Uma parceria Rádio Senado.
E olha só, Geisa, com certeza você já ouviu alguém falando que quando uma coisa é boa, ela é de primeiro mundo. Esse ditado é um dos mais antigos que existem aqui no Brasil. Mas o que eu não sabia, e vou descobrir agora, é por que as pessoas fazem essa associação. O que é primeiro mundo? Quem vai contar pra gente é o nosso contador de causos do Brasil de Fato, Mozart Benedito. Vem que vem, Mozart!
Colunistas Brasil de Fato com Mozart Benedito. Escritor, geógrafo e contador de causos.
Tem gente que quando quer falar que uma coisa é muito boa, diz que é de primeiro mundo. Não sou muito chegado a isso. Respondo que conheço um brasileiro que é de primeiro mundo também. E explico. Não toma banho de jeito nenhum. Veja os europeus. Um amigo que foi estudar na Alemanha contou que na moradia estudantil pensava que ele tinha alguma doença de pele, porque tomava banho todos os dias. Os colegas passavam até semanas sem tomar banho. Outro amigo foi passar um ano em Roma e, para morar numa pensão, teve que assinar um contrato com a dona como se fosse um aluguel de casa. No contrato constava, entre seus direitos, de tomar banho uma vez por semana, só uma. Ficou arrepiado e eu, depois de saber que naquela pensão morava um monte de gente do norte da Europa, aconselhei, pode ir tranquilo. Os outros também têm direito a um banho por semana e não usam, pode ceder para você. Foi o que aconteceu, ele me contou depois. Na França, prédios antigos, com 4 ou 5 andares, costumam ter apenas um banheiro no térreo, porque tomar banho não é um hábito tão comum, especialmente no inverno. Agora volto ao brasileiro do primeiro mundo, que não toma banho de jeito nenhum. Na verdade, nem deve estar vivo ainda. Eu o conheci há muito tempo. Morava na região do Cariri, no Ceará, e tinha o apelido de Cinzeiro. Costumava andar a pé de uma cidade a outra, e se havia fruteiras na beira das estradas, roubava frutas. Coisa à toa, não, que não fazia falta a ninguém. Mas um dia resolveram sacanear o Cinzeiro. Deram flagra nele, roubando cana, e o levaram para a delegacia. O delegado aderiu à brincadeira e disse que ele tinha cometido um crime muito grave. O Cinzeiro se defendeu, dizendo que apenas atendeu ao chamado das canas. Eu estava na estrada e elas ficavam gritando, me panha, me chupa. Como castigo, deram um banho no Cinzeiro. Dizem que foi o único de sua vida, ficou resfriado e quase morreu. E a partir dessa história, passei a brincar com amigos imitando o Cinzeiro. De vez em quando, faço de conta que estou ouvindo alguma coisa que ninguém mais ouve e falo. É a voz de uma loira. Ela está gritando, me abre, me bebe. E já sabem que estou propondo que a gente vai tomar uma cerveja.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. E agora é hora de falar sobre iniciativas agroecológicas. No semiárido do Ceará, a organização de famílias tem conquistado acesso à água e produzido seus alimentos sem a utilização de veneno. Desde 2007, centenas de toneladas de acerola são comercializadas anualmente. Vamos conhecer um pouco mais desta história com a repórter Maiara Paixão.
Momento agroecológico.
No pequeno município de Tianguá, localizado na fronteira do Ceará com o Piauí, cerca de 20 famílias agricultoras têm sua renda mensal acrescida em um salário mínimo através da produção orgânica de acerolas. Além delas, os demais moradores do assentamento Valparaíso, que conta com um total de 73 famílias, também se beneficiam indiretamente do cultivo e venda da fruta. Desde 2007, centenas de toneladas de acerola, produzida de forma agroecológica, são comercializadas anualmente. Por trás dessa realidade existe uma longa história. Em terras que sofrem com a seca, foi a organização dos próprios agricultores que possibilitou o acesso à água para irrigação das frutas e a produção sem uso de veneno.
A gente não recebia nada, não tinha nenhum recurso público, não tinha terra para se trabalhar. A gente não tinha acesso à água, essa área da propriedade não tem nenhuma fonte de nascente água. A água para o consumo humano e animal teria que buscar num açude público que ficava a 2 quilômetros do assentamento.
O relato é de Antônio Pinheiro do Nascimento, hoje com 40 anos. Ele era criança quando sua família chegou na região. Hoje, o cenário é diferente do qual descreve o agricultor. Os moradores construíram um sistema de irrigação que capta a água do açude mais próximo, leva para o assentamento, distribui para 2 reservatórios e abastece toda a produção.
Muitas marcas de pés na estrada.
A partir da conquista da água para irrigar a produção, os agricultores tomaram a decisão de produzir de forma orgânica, sem o uso de agrotóxicos, apesar das dificuldades.
Já tinha um desejo de algumas famílias, porém o comércio era muito difícil de fazer, porque o mercado ele não quer diferenciar se é orgânico ou se é convencional. Ele quer apenas comprar mercadoria. E a gente sabe que quem produz orgânico tem toda uma dificuldade de produzir, Então, o preço ele tem que ser diferenciado, não para ser mais baixo o valor do produto, mas para considerar e compensar o trabalho que é feito com esse produto.
Segundo conta Antônio Pinheiro, que também é presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e Agricultores Familiares de Tianguá, o resultado dessa mobilização de quase 30 anos tem sido significativo.
Olha, não resta dúvida que, assim, nós olhamos para o assentamento e essa produção de acerola, ela é que dá uma sustentação para o próprio assentamento. Porque, assim, as famílias que são envolvidas diretamente, mas são as outras famílias que indiretamente participam do processo da produção, sendo os colhedores, sendo as pessoas que ajudam essa pessoa no próprio assentamento.
Tá perdida na alimentação.
A luta pelas terras da Fazenda Paraíso, que pertenciam à Diocese de Tianguá, começa em 1986 com a mobilização de centenas de agricultores, que levantavam antes do sol raiar e caminhavam por cerca de 2 horas para chegar ao local de trabalho. Ao lado das terras em que trabalhavam, estava a fazenda improdutiva e alvo de diversos processos de grilagem. Em busca de pedaços de terra para cultivar, os agricultores ocuparam a região com o apoio de sindicatos rurais e da comunidade eclesial de base. O assentamento definitivo das terras pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, acontece no ano de 1989, após muitos conflitos com os latifundiários. As conquistas foram chegando aos poucos e depois da organização dos agricultores para pressionar o poder público.
Se a semente brota.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Maiara Paixão.
Da reforma agrária, saída pra nossa nação.
Bom, pausa pra música aqui no programa. Vamos com Elba Ramalho, Amplidão. Na sequência, Gustavo Lima, Eu Não Iria.
É sua, faz em mim teu lar, me reconstrua. Queira me habitar onde eu me escondo. Este lugar só seu no mundo. Eu quero ser onde você sossega a alma e chora e ri, e encontra calma pra sonhar sem dormir. As luzes que iluminam o meu coração, vem ter comigo sua parte da amplidão. De minha parte, eu estou aqui. As luzes que iluminam o meu coração, vem ter comigo sua. sua parte da amplidão. De minha parte, eu estou aqui.
Música boa é no programa Brasil de Fato.
De novo, você vindo com esse papo bobo, dizendo que quer terminar, que acabou é o fim. Mas não é tão simples assim. E de novo, você me xinga e joga tudo fora, e não tá nem aí pra nossa história. Melhor você pensar direito agora. Se sair por essa porta, não vai mais voltar. E guarda o conselho que eu vou te dar. Se fosse você, não iria. Não dá pra esquecer. E quanto mais distante, mais seu coração vai me querer. Eu não iria. Melhor ficar assim. Chegando em casa, vai se arrepender e vai voltar pra mim. Você me xinga e joga tudo fora, e não tá nem aí pra nossa história. Melhor você pensar direito agora. Se sair por essa porta, não vai mais voltar. E guarda o conselho que eu vou te dar.
Do lado direito.
Se fosse você, não iria. Não dá pra esquecer. E quanto mais distante, mais seu coração vai me querer. Eu não iria. Melhor ficar assim. Chegando em casa, vai se arrepender e vai voltar pra mim.
Está ouvindo o programa Brasil de Fato.
E é hora de falar sobre alimentação. Guilherme, você conhece os benefícios da goiaba? Gosta de goiaba, Gui?
Gosto muito da goiaba, do suco, mas como a fruta também, eu gosto bastante da goiaba, viu?
Bom, olha só, além de saborosa, essa fruta também reúne nutrientes que são essenciais para a nossa saúde. Quem conta mais pra gente é a repórter Luísa Vilela no quadro Alimento é Saúde.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento é Saúde.
Se você não tem o hábito de comer goiaba, talvez seja a hora de repensar o seu cardápio. Essa fruta é base da famosa goiabada, doce caipira tradicional. Mas, além disso, ela oferece inúmeros benefícios para a manutenção do intestino, do sistema imunológico, da pele e da visão. De acordo com a nutricionista Bianca Bayer, que trabalha na clínica Michele Freitas, a goiaba é rica em 5 nutrientes essenciais para a saúde.
Tem 5 principais nutrientes na goiaba em ambos os tipos, que são a vitamina A, a vitamina C, o licopeno, flavonoides e a pectina. Então, esses 5 nutrientes, eles oferecem inúmeros benefícios.
Ela destaca que todos os 5 agem de diferentes formas no nosso corpo e estão presentes em alimentos que garantem uma dieta mais saudável.
Da vitamina A, por exemplo, ela é protagonista na boa saúde dos olhos e da pele. A vitamina C, ela auxilia o fortalecimento do sistema imunológico. E, por último, a pectina, que é uma fibra solúvel utilizada para regular o intestino, que é muito útil em casos de virose, de intestino solto, por exemplo. Então, ela ajuda bastante nessa parte.
Além das vitaminas e da pectina, a goiaba é rica em licopeno, que protege o corpo contra tumores, em especial na próstata e nos ovários, além de reduzir o risco de infarto. Outra grande vantagem dessa fruta é que qualquer pessoa pode consumi-la, uma vez que ela quase não tem contraindicações, exceto uma, como explica a nutricionista.
Se você já tiver, por exemplo, com o intestino preso, com dificuldade nessa questão, ela não é indicada no consumo porque ela pode prender um pouco mais, mas fora isso, não tem contraindicação.
A goiaba não perde muitos nutrientes ao se transformar em suco, o que a torna uma ótima opção para acompanhar as refeições. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Luísa Vilela.
E olha só, Geisa, a gente vai continuar falando de boa alimentação, mas desta vez para ouvir uma dica de salada, hein, com a chefe Bel Coelho, do restaurante Clandestino.
Comida de verdade.
Oi, pessoal, eu sou Bel Coelho, chefe de cozinha do restaurante Clandestino, também do coletivo Banquetaço e do movimento Slow Food. Queria passar uma receita que é muito simples e, na verdade, a gente pode substituir por vários produtos, por vários ingredientes diferentes, mas normalmente eu faço com beterraba assada, uma salada, em que a gente pode colocar castanha, normalmente eu uso castanha baru ou castanha de caju, algum queijo, normalmente eu uso queijo de cabra e manjericão. Mas a gente pode usar a ora pro nobis, pode usar as punks, as plantas alimentícias não convencionais, e depois temperar com azeite e vinagre. Um vinagre de boa procedência, um vinagre orgânico, se possível. E sal. É uma receita bem simples, mas ela é muito fresca e também cheia de texturas, é bem gostosa.
Quer participar da programação da Rádio Brasil de Fato? Então escreva pra gente ou mande um áudio pelo nosso WhatsApp. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Mande sua opinião, sugestão ou pedido de música. Não se esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
Bom, agora a gente fala de um assunto chato, né, Gui? De violência contra a mulher.
Chato e triste, né, Gisa?
É, bem triste, que precisa ser combatida nessa violência. Um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, aponta que mulheres que trabalham fora estão mais sujeitas à violência doméstica. De acordo com o estudo, esse tipo de violência atinge 52% das mulheres que integram a população economicamente ativa do país. Mais informações com o repórter Taiguara Ribeiro.
Ao contrário do que o senso comum poderia indicar, as mulheres que trabalham fora de casa e participam ativamente do mercado de trabalho estão mais expostas à violência. É o que aponta um estudo inédito do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A pesquisa analisa essa estatística alarmante ao estimar o efeito da participação da mulher no mercado de trabalho sobre a violência doméstica. Segundo o levantamento, a violência atinge 52,2% das mulheres que integram a população economicamente ativa, praticamente o dobro do registrado pelas mulheres que não compõem o mercado de trabalho e que sofrem violência, seria 24,9% dos casos, como avalia Fabiana Paz, da Promotoria de Enfrentamento à Violência Doméstica.
Então é uma forma de dizer para a mulher que ela não deveria estar ocupando aquele espaço público, né? É uma forma de dominação, é uma forma de poder. E isso, a avaliação que eu faço é exatamente essa. A mulher já rompeu com esse paradigma, com esse local que estava escolhido para ela, que seria o lar, a esfera privada, e a partir do momento em que a mulher galga esses outros espaços, há um conflito, né? E esse conflito e a necessidade de manutenção de uma relação de poder e uma relação de subordinação faz com que haja violência.
Para a promotora, os números mostram que não basta para as mulheres ocupar o mercado de trabalho para fugir da violência doméstica. Uma série de outras medidas são importantes para mudar este cenário.
Existem homens aliados dessa nova forma de masculinidade que entendem que isso é o correto, então já compreenderam e estão desse outro lado da questão. Existe a questão da educação de gênero, educação de violência doméstica, educação sobre direitos sexuais e reprodutivos, né?
Os autores do estudo do IPEA notaram que existe uma relação complexa entre a participação feminina no mercado de trabalho e as chances de a mulher sofrer violência doméstica, como explica Daniel Cerqueira, pesquisador do IPEA.
Em primeiro lugar, a gente tratou especificamente da violência perpetrada pelo cônjuge. A gente não tratou de outras violências domésticas. O nosso objeto foi isso. A gente queria saber a relação do marido e da mulher, né? Uma situação ainda que civilmente não seja descrita como um casamento, né? Mas uma relação afetiva, né? E além disso, nós investigamos também a situação que ela ainda continuava morando com o cônjuge ou não mora mais.
Os dados avaliados na pesquisa mostram também que em 43,1% dos casos, a violência ocorre tipicamente na residência da mulher e em 36,7% dos casos, a agressão se dá em vias públicas. Na relação entre a vítima e o agressor, 32,2% dos atos são realizados por pessoas conhecidas, 29,1% por pessoas desconhecidas e 25,9% pelo cônjuge ou pelo ex-cônjuge. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Taiguara Ribeiro.
Pausa para música aqui no programa Brasil de Fato. A gente vai chegando com João Bosco e Vinícius. Chora Me Liga. Na sequência, Sula Miranda, Seu Olhar.
Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Qual a melhor saída? Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Se apaixonar era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim.
eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração, não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo, me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar.
Consegue me deixar sem graça e nem se importa quando eu fico assim. Me olha firme, nem sequer disfarça. Deus que me guarde de um olhar assim. Você segura minha mão suada e sinto então meu corpo arrepiar. O fogo sobe dos pés à cabeça, respiro fundo antes que enlouqueça. Tudo por causa desse seu olhar. Não faz assim comigo, olha o estado em que você me deixa. Me sinto frágil, tão desprotegida, tudo se passa na minha cabeça. Não sei se levo a sério ou se aceito como brincadeira. Só sei dizer que no final das contas rolo na cama quase a noite inteira. Você consegue me deixar sem graça e nem se importa quando eu fico assim. Me olha firme, nem sequer disfarça. Deus que me guarde de um olhar assim. Você segura minha mão suada e sinto então meu corpo arrepiar. O fogo sobe dos pés à cabeça, respiro fundo antes que enlouqueça. Tudo por causa desse seu olhar. Não faz assim comigo, olha o estado em que você me deixa. Me sinto frágil, tão desprotegida, tudo se passa na minha cabeça. Não sei se levo a sério ou se aceito como brincadeira. Só sei dizer que no final das contas rolo na cama quase a noite inteira.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
Russos e chineses têm denunciado a escalada militar dos Estados Unidos nas últimas semanas, após o país realizar testes de mísseis na Califórnia. Essas manifestações causaram dúvida na estudante Vitória Letícia, de 20 anos, que quer entender o que está em jogo nessas disputas. Bom, e quem responde é o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Igor Fuser, no quadro Fala Aí.
Fala aí!
Oi, meu nome é Vitória Letícia, sou estudante e gostaria de saber sobre a questão armamentista entre os Estados Unidos e a Rússia.
O principal acordo para limitação de armas nucleares foi definitivamente encerrado. Trata-se do Acordo sobre Armas Nucleares Intermediárias. Foi assinado pelos Estados Unidos e pela Rússia em 1988, ainda durante a Guerra Fria. Esse acordo proíbe as armas nucleares de alcance intermediário, entre 500 quilômetros e 5.500 quilômetros, né, dizendo respeito principalmente ao território europeu. E esse acordo foi jogado no lixo pela decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de se retirar desse acordo, a decisão que foi tomada cerca de 3 semanas atrás. Né. Hoje, a Rússia, né, respondendo à atitude dos Estados Unidos, também se retirou desse acordo. Né. A consequência mais imediata é o risco de uma nova corrida armamentista, né, entre Estados Unidos, Rússia e possivelmente a China. A Rússia tem criticado os Estados Unidos pela sua postura belicista, né, se recusando a reduzir os armamentos nucleares e mantendo os seus gastos militares num patamar muito, extremamente superior ao das outras potências. Para a gente ter uma ideia, os Estados Unidos gastam por ano mais de 700 bilhões de dólares em armas, enquanto a Rússia gasta apenas 48 bilhões. O próximo passo que se espera é que os Estados Unidos instalem esses mísseis na Ásia como uma ameaça aos chineses. O governo do Trump, quando perguntado sobre esse assunto, diz que está disposto a assinar um acordo de limitação de armas nucleares com a China e com a Rússia. Ocorre que esse acordo congelaria uma situação de absoluta assimetria, ou seja, desigualdade, já que o número de armas nucleares dos Estados Unidos é muitas vezes superior aos arsenais tanto dos chineses quanto dos russos. Em resumo, né, o mundo, a partir dessa semana, se torna um mundo mais inseguro, mais ameaçado de guerra e até mesmo de um holocausto nuclear por conta da política belicista do presidente Trump.
A CPI das barragens da Câmara Municipal de Belo Horizonte pede que a empresa Vale seja indiciada pelo crime de Brumadinho ocorrido no dia 25 de janeiro deste ano. O relatório final pede que a mineradora seja responsabilizada pela perda da estrutura de captação no rio Paraopeba. Mais detalhes com a repórter Michele Carvalho.
O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito das Barragens da Câmara Municipal de Belo Horizonte foi entregue na terça-feira, dia 20 de agosto, e aprovado por unanimidade pelos vereadores. Em 6 meses de trabalho, a comissão realizou audiências, visitas técnicas, oitivas, reuniões e seminários para analisar documentos, ouvir a população e entrevistar as mineradoras que atuam na região. Motivada por pressões da sociedade civil, a comissão foi aberta após o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, para investigar causas do crime e consequências para o abastecimento de água da região metropolitana. Como principal conclusão, o relatório de 500 páginas aponta que a atividade das mineradoras é uma ameaça real à segurança hídrica da região, e que órgãos competentes devem tomar medidas urgentes para impedir que aconteça mais um crime dessa natureza. O documento sugere ao Ministério Público de Minas Gerais o indiciamento da Vale pela perda e inutilização da estrutura da Copasa que captava a água do rio Paraopeba. A obra, concluída em 2015, custou aos cofres públicos R$ 128 milhões e extraía cerca de 5 mil litros de água por segundo, abastecendo 2 milhões de pessoas em Belo Horizonte e na região metropolitana. Com a destruição da bacia do rio Paraopeba pela lama, a captação de água nesse ponto foi suspensa. Entre outras recomendações, o relatório aponta para a necessidade de o poder público cobrar que as mineradoras invistam em tecnologias eficientes, seguras e com risco mínimo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Larissa Costa, Michele Carvalho.
E a gente encerra o programa de hoje falando de música. A morte de um dos ícones do rock nacional completou 30 anos nesta semana. O Mosaico Cultural de hoje é sobre o maluco beleza Raul Seixas.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Vê se me entende, olha o meu sapato novo, minha calça colorida, o meu novo way of life.
30 anos atrás, o mundo perdia uma das mais geniais figuras da música brasileira. O cantor Raul Seixas é considerado por muitos como o pai do rock no Brasil. Ele morreu no dia 21 de agosto de 1989, com 44 anos. É dele o conceito de sociedade alternativa, baseado nos escritos do ocultista britânico Aleister Crowley e sua lei de Telema.
Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei.
As letras históricas fazem parte do patrimônio cultural brasileiro, e não há pessoa no país que nunca tenha ouvido falar de Raul Seixas. Entre os muitos artistas que se propuseram a fazer covers do cantor, está Roberto Seixas, que iniciou seu trabalho em 1987 e teve contato direto com a família do Maluco Beleza.
Até hoje as pessoas ainda sentem muita falta material dele, você entendeu? Da pessoa Raul Seixas, assim. E o que mais uniu o meu trabalho, que mais me fortaleceu naquela época, em 87, em fazer, foi exatamente isso. Não me chamou tanto a atenção o lado musical do Raul, mas sim a pessoa, o ser humano Raul Seixas.
Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva, viva! 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 Viva a sociedade alternativa!
A chamada sociedade alternativa é uma filosofia de vida que ainda hoje tem seguidores. A partir dela e de outras composições, pode-se dizer que as letras do cantor são sinônimos de resistência. Em 1971, durante o regime militar brasileiro, Raul lança Aos Trancos e Barrancos, letra na qual critica a ditadura e que ainda hoje é relembrada na luta contra o autoritarismo.
O Raul atingiu a esse público, a esse jovem que gritava liberdade dentro de um movimento que era repressão. Totalmente repressão. Você não podia falar, você não podia dizer, você não podia escrever. Eu até chego a dizer que esse movimento da década de 70 de repressão me parece que está um pouco disfarçado, um pouco não. Hoje está um pouquinho pior. E não só o Raul contribuiu para que houvesse um movimento diferente, mas outros cantores também passaram por esse mesmo movimento.
Eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais.
A comoção pelo cantor é tão grande que virou lei, datada no Diário Oficial de São Paulo. Desde 2007, a Lei número 14.373 institui o Dia para Sempre Raulzito, a ser comemorado anualmente na data de 21 de agosto, protocolada pelo deputado estadual Carlos Giannazzi, do PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade. Desde então, é realizada também a passeata em homenagem ao Raul Seixas, também em São Paulo, que sai do Teatro Municipal em direção à Praça da Sé e traz fãs de todo o Brasil. Abel Trindade participa da marcha desde 2010. Ele conta que a sensação de estar entre fãs é única.
Vem gente do Brasil inteiro, assim. Tem gente do Paraná, tem um rapaz que sempre vem de Belém, do Pará. E é muito legal, porque a gente não necessariamente conhece as pessoas, mas é como se conhecesse, né? É uma sensação que você tá entre amigos mesmo, assim. Você chega e canta as músicas... Qualquer música do Raul que você canta, o pessoal canta junto, o pessoal com violão, gritando palavra de ordem. É muito legal, é um dia que a gente marca na agenda mesmo.
Hoje, 30 anos após a morte do cantor, a obra desperta lembranças nos mais velhos e é fonte de inspiração nos mais novos. As letras são temas de pesquisas acadêmicas dentro e fora do Brasil. E como ele mesmo diria, hoje podemos ficar, com certeza, maluco beleza.
Vou ficar.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Luísa Vilela.
Ficar com certeza, maluco, beleza.
Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído num canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marcas de amor.
E o programa deste final de semana, olha só, a Geisa já tá chegando ao fim, passa muito rápido, mas ó, se você perdeu algum conteúdo, fica ligado, papel e caneta, porque a gente vai falar agora os horários de reprise, aos sábados e aos domingos.
Na Rádio Imprensa 102,5 FM, o programa Brasil de Fato vai ao ar às 7 horas da manhã.
Na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na capital paulista, você nos ouve às 9 horas.
E na Rádio Super, 87,5 FM, de Sorocaba, ao meio-dia.
E na Rádio Brasil Atual, da região noroeste do estado de São Paulo, 102,7 FM, você nos ouve aos sábados e domingos, à 1 da tarde.
Na Terra HD, 95 FM, no domingo, às 7 horas da manhã.
E na próxima semana, a gente volta com muita música boa, informação... Enfim, tudo que você gosta de ouvir no seu dial. Esta edição teve a apresentação de Guilherme Henrique e Geisa Marques. Nos trabalhos técnicos, André Paroche, Jorge Maier, Lua Gattinone e Adilson Oliveira, que nos acompanha aqui nos estúdios. Seleção musical de Guilherme Henrique, coordenação de Camila Salmásio, direção de Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. E apoio, é claro, de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Geisa, obrigado mais uma vez. Bom final de semana para você e para os nossos ouvintes.
Obrigada, Gui, para você também e até mais.
Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, ou sabe, jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, sabe, jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor.
Programa Brasil de Fato. Uma hora de música e informação na sua rádio. Ouça também pelo site brasildefato.com.br e curta as nossas redes sociais. facebook.com/brasildefato ou pelo twitter.com/brasildefato.